Bem, meus amigos, são 11 horas e 5 minutos, uma boa manhã para todos, né? O município de Natividade foi acordado praticamente hoje, acordado não, né? Um pouco mais tarde, né? Com uma entrevista dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi implantada na Câmara de Vereadores de Natividade para investigar supostas ou possíveis irregularidades na compra de ambulâncias e outros veículos para o Poder Público Municipal, ainda na gestão do ex-prefeito interino Robson Barreto, Robson do Açougue. Bem, os vereadores estiveram aqui, 4 vereadores, né, 3 vereadores da comissão, além do presidente, e colocaram, né, a posição da Câmara de Vereadores pós-investigação e citaram por algumas vezes o prefeito Francisco José Martins Borello, Chico da Saúde, na colocação de cada um deles. E, de maneira bem aberta, nós estamos recebendo nesse momento, concedendo o direito de resposta ao prefeito Francisco José Martins, o Chico da Saúde, acerca de toda essa celeuma que se formou no município, acerca de a prefeitura comprou ambulância, pagou a ambulância não veio, a prefeitura não recebeu a ambulância, a empresa não entregou, enfim, a Câmara deixou a sua versão e nós vamos agora ouvir a versão do governo e que a população em casa tire as suas conclusões. Prefeito, bom, só pode pegar outro microfone, por favor, prefeito, por gentileza. Isso. Ou esse aí, tanto faz. Prefeito, bom dia. O que está acontecendo? O que houve de fato, Francisco?
Bom dia, Wanderson. Obrigado por mais uma vez esse espaço aqui estar sendo franqueado para a gente fazer os devidos esclarecimentos. Bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer esses acontecimentos. O que houve de fato, Wanderson, é que a própria CPI, no seu relatório, não descarta a existência de crime. E foi cometido um crime, indício de vários crimes que estão sendo apurados por denúncia nossa na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi feita auditoria do Departamento Nacional de Auditoria, do SUS. Foi encaminhado o relatório disso tudo para a Câmara de Vereadores, para conhecimento dos vereadores. Àquela época, tão logo foram feitos os primeiros relatórios, e 8 meses depois, a Câmara resolve instaurar uma CPI para apurar uma parte dos fatos. Porque ela se atém única e exclusivamente à questão das ambulâncias, mas são 6 veículos, dentre eles 4 ambulâncias, e valores que totalizam mais de R$1 milhão. Então, por que apurar só o caso das ambulâncias se tem outros vários pagamentos irregulares que estão sendo devidamente investigados pelos órgãos responsáveis? Depois, essa questão do meu comparecimento ou não à CPI, a gente tem a sensação de que houve uma minimização do problema. A questão de o prefeito recebe ou não recebe as ambulâncias. Ora, as ambulâncias foram compradas, assim como todos os demais gastos feitos indevidamente, sem o devido processo administrativo, sem empenho prévio, sem absolutamente nada, transferido de conta bancária, transferência bancária, com apenas um ofício. Então, eivado de máculas, eivado de problemas, todo esse processo. Foi pago antes de receber. Está testado conforme eu tentei apresentar na CPI, quando a CPI foi encerrada, a reunião foi encerrada a título de que eu estava querendo desvirtuar o conteúdo da investigação, quando, na verdade, eu queria mostrar os fatos, inclusive as imagens estão aí e o áudio está aí. Por isso, a presença da nossa equipe, no momento do meu depoimento, para mostrar os fatos, e está aqui novamente mostrando para você as notas fiscais atestadas à época pelo então secretário de Saúde. Sem contar que esses fatos aconteceram pouquíssimos dias, todos esses fatos antes da transmissão do cargo. Foi feita uma licitação deserta que não justificaria a contratação sem licitação, porque tem que ter pelo menos 2 licitações desertas, só houve uma. Depois, foi comprado por emergência, sem obedecer o devido processo administrativo, paga indevidamente, antes de receber o produto, atestada, e vai dizer só que não entrega porque eu não quis receber. Olha, eu queria lhe fazer uma pergunta, como cidadão, se você comete um crime e eu vou fazer a receptação de um crime, a própria CPI diz que é crime, eu não posso fazer receptação de crime, eu só posso receber depois que forem apurados todos os fatos e tiver uma autorização dos órgãos que estão investigando para dizer que eu posso receber ou não. Ademais, se a empresa quiser se entregar, eu não tem nenhum impedimento meu de entregar, não tem nenhum lugar que ela pode dizer que eu falei, não recebo. Quando o representante da empresa esteve aqui nos últimos dias, conversou com o procurador, nem foi comigo, foi com o procurador, ele apenas perguntou a eles se eles tinham contrato. Nem contrato de entrega eles têm, estabelecendo data de entrega, local de entrega, isso é o mínimo que um processo administrativo tem que ter. Então, eles poderiam ter perfeitamente acionado, feito um depósito judicial, devolvendo dinheiro, poderiam ter feito uma entrega judicial, poderiam ter feito qualquer coisa. Agora, atribuir a minha responsabilidade de decidir se recebo ou não recebo, ela já foi recebida 8 meses atrás pelo secretário de Saúde, Júlio César da Silva. Então, não cabia a mim receber.
Essa assinatura que o senhor tem atrás da nota fiscal é do ex?
Exatamente,
é do ex-secretário. Outra coisa. Essa assinatura é onde ele atesta a nota.
Atesta. Outra coisa, Vance, importantíssimo de falar, é uma questão que é anterior a essa discussão da CPI, mas relata bem os fatos. A cronologia dos fatos nos remete a 26 de junho, 4 dias antes da posse. Quando a então secretária, a coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, a senhorita Lúcia Rosalier França, foi ao Ministério Público Federal fazer uma denúncia de que eles queriam que ela assinasse coisas que ela não concordava em assinar. Está denunciado aqui formalmente o depoimento dela no Ministério Público Federal. Ela foi exonerada, entrou um outro secretário, ficou apenas um dia, um outro tesoureiro, o senhor Maxwell Martins. Ficou apenas um dia, eu acho que ele percebeu a furada que ele estava entrando. E no último dia, no dia 29, entrou o senhor Marcelo, sem ônus, foi nomeado apenas por um dia, sem ônus, para saquear dos cofres públicos R$1 milhão e transferir sem nenhuma documentação, sem nenhuma autorização, R$1 milhão. E agora quer resumir o fato a dizer que o prefeito entrega ou não entrega. Isso é... E outra coisa, para uma firma que não tem suas atividades, a entrega, a venda de automóveis. Então, isso é um fato. E contra os fatos, não existem versões, existem fatos. E os fatos estão aqui. Está aqui o KNAI da empresa, está aqui a denúncia da senhorita Lúcia Rosalier, está aqui as portarias de desoneração e nomeação desses 3 tesoureiros, que caracterizam claramente a intenção. Então, dizer que simplesmente foi uma... foi um desvio de finalidade. Primeiro, como se desvio de finalidade não fosse crime. Mas tem aí um crime de improbidade, né? Claro que vai ser devidamente a seu tempo atestado, porque o poder público só pode pagar depois que recebe isso está na lei 4.320, de 1964. Então, o que a CPI, ao meu entender... quis fazer, foi minimizar o fato e quis absolver as pessoas que o cometeram. Aí só o tempo dirá o porquê. Mas me cabe a pergunta, qual o interesse de inocentar da gravidade dos fatos o senhor Robson? E por que que não consta do relatório da CPI que eu tentei entregar lá nas notas? Eu realmente... tinha me proposto ir inicialmente na Câmara, e depois mudamos de ideia sobre a orientação dos meus advogados, porque havia uma intenção clara. Por que não ouviu a secretária de Saúde? Por que não ouviu o gerente dos bancos? Por que tinha que ouvir a mim e reduzir a sim ou não? Como a gente já sabia que era essa a pergunta. Então, realmente, nós nos precavemos, entramos com uma... com um pedido de liminar, que realmente foi indeferido, como o vereador disse aqui, mas a juíza me garantiu, no mesmo despacho, o direito de comparecer ou não. Então, eu não era obrigado a estar lá. Eu fui, porque entendemos que valia a pena.
O vereador Bernardo disse que o documento que o senhor apresentou estava indeferido.
Indeferido, porque ele pediu uma liminar. A juíza indeferiu a liminar, mas garantiu no despacho, posso trazer para você, se não está aqui nesse momento, garantindo a mim o direito de ir ou não. A minha ausência
não configuraria acarretaria
nenhum crime problema. Algum. Então eu fui por livre espontânea vontade. Sim. E fui porque imaginava que podia acrescentar os fatos dessa nota fiscal. Porque eles queriam apenas que eu dissesse sim ou não. Eu falei, eu vou lá e vou mostrar essa nota fiscal. E, por acaso, essa nota fiscal não consta no relatório final da CPI. Por que será? Isso não diz respeito aos fatos investigados?
A nota não consta nos autos?
Não consta nos autos. Eu fui, tentei, tem áudio, tem vídeo, eu tento falando dessa nota, e eu posso ler aqui claramente. A sua presença foi necessária apenas para colaborar com a investigação no sentido de esclarecer se receberia ou não os veículos. Como não se pode confundir os fatos investigados com outros que não fazem parte da finalidade desta CPI, e em razão das atitudes do prefeito em tentar mudar os rumos da investigação, foi encerrada a sessão. A sessão foi encerrada antes que eu tivesse acrescentado fatos importantíssimos, como você está me dando a oportunidade de esclarecer aqui agora, e muito pelo contrário, não era outra atitude, senão mostrar as notas fiscais atestadas pelo então secretário.
O senhor acha, então, que essa informação que o senhor prestaria seria relevante às investigações?
Se a investigação tivesse a intenção de investigar, sim, com certeza. Porque ela estaria nos autos da comissão de investigação, um documento atestado por um agente público pagando um dinheiro antes de receber o produto.
O senhor acha, então, prefeito, que o curso das investigações, a investigação em si foi mal conduzida?
Eu não diria que foi mal conduzida. Ela foi conduzida para um propósito, que era de livrar a responsabilidade de quem tem e jogar no prefeito a responsabilidade de dizer se recebe ou não recebe. Esse foi o único objetivo da CPI. Tanto que foi 8 meses depois do acontecido. Por que 8 meses depois?
O senhor acha que o resultado foi direcionado, então?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Para uso político, para dar discurso, para dizer que o prefeito não usou porque não quis, porque ela viria para atender, como disse o vereador Binho, a comunidade tal, tal, tal. Ora, atender a comunidade tal, tal, tal é a nossa responsabilidade. Mas se foi atestado, por que eles não entregaram? Você mesmo fez isso, nota fiscal. Ah, e outra coisa, as notas fiscais são tão importantes que é a nota fiscal número 1 e número 3... Da série 1. Ou seja, esse bloco de nota fiscal foi feito muito exclusivamente para vender essas ambulâncias.
Quer dizer, então, que as notas fiscais eram 001
e 003.
Quer dizer, essa empresa, então, havia emitido até então 3 notas fiscais. Quer dizer, com essas, 3 notas fiscais.
Da série 1, não era da série 10, da série 20.
A abertura
20.
Dessa empresa consta a data?
Não sei. Não sei.
Mas tudo leva a crer que era uma empresa que, apesar de estar constituída, foi um dos primeiros negócios que ela fez.
Eu não posso entrar em grandes detalhes, Vandes, até porque isso está sendo investigado, mas são fatos que levam a gente a desconfiar. Então, se uma CPI séria quer investigar crime, agora, querer resumir isso ao prefeito dizer sim ou não, que relevância tem isso diante dos fatos todos que estão colocados aqui, que eu fui impedido de falar.
Prefeito, mesmo que essa empresa entregasse esses veículos ao município, claro, o senhor não vai dar a sua anuência ou a sua recusa oficial, o senhor está deixando tudo bem claro. Digamos que vem e entregue aqui, o senhor não usaria um veículo desse?
Olha, Vandes, a primeira coisa que eu faria por prudência era comunicar ao Ministério Público Federal que está investigando, dizendo, olha, está aqui na minha praça os veículos, o que é que eu faço com isso? Se o Ministério Público me disser, usa, eu uso. Se ele disser, manda para a delegacia, eu mando para a delegacia. Se ele disser, o que ele disser, eu farei.
Mas enquanto essa situação estiver sendo investigada, o senhor, mesmo que esses
com
veículos
certeza,
venham, o senhor não
usa. Isso
não
é uma atribuição minha. O veículo já foi recibado. Já foi para efeito do mundo dos processos, do mundo formal.
Ele foi entregue.
Já foi entregue. E ele é produto de um crime como bem diz, e segundo a orientação dos meus advogados, e é um fato de conhecimento popular, receber produto de crime é receptação. Se você rouba uma televisão e passa para mim, isso é receptação. Então, não estou falando que foi roubado, não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que foi comprado de forma criminosa. E produto de crime é receptação.
A própria CPI diz,
afirma com todas
as letras que foi, a coisa foi feita de maneira irregular.
Se os vereadores têm tanta certeza que eu tinha que receber, que eu podia receber essas ambulâncias, por que eles não colocaram na CPI uma recomendação de que o prefeito recebesse, porque não tinha problema nenhum? Por que eles não assumem essa responsabilidade para eles e falam assim, não, traz, porque o prefeito vai receber, porque está autorizado pela CPI que investiga, porque investigou que não tem problema nenhum, que ele pode receber. Por que eles não assumem essa responsabilidade?
Prefeito, em tese, qual a divergência do senhor, do governo, com o que foi definido pela CPI? Em tese?
Em tese, foi que a CPI
admite e comprova o erro em si.
Sim, mas ela coloca apenas como um desvio de finalidade.
Eu acho que não foi
só tão somente isso. De apenas ambulâncias. Foi de mais de 1 milhão.
São 6 veículos, salvo
engano. 6 veículos e outras coisas que totalizam mais de 1 milhão de reais. Uhum. Então, a divergência minha para a CPI é absolutamente essa, porque ela quis reduzir o fato as ambulâncias e ao meu recebimento, sim ou não.
O senhor acha que eles minimizaram o
fato? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí eles é que tem que explicar por quê, quais os motivos, quais os objetivos. Isso é só uma percepção, uma constatação do ponto de vista de quem passou por todo esse processo.
Prefeito, em não tendo o seu governo nenhum tipo de responsabilidade sobre os atos praticados em si, isso, o senhor acha que o fritar dos ovos foi uma questão pura e tão somente política?
Olha, a CPI foi, porque se ela fosse para investigar, ela tinha começado há 8 meses atrás. Uhum. Né? 8 meses atrás. Então, com certeza, o fato da instalação da comissão desta forma foi político. E estava aqui hoje defendendo o ponto de vista político dele, de dizer que a ambulância não veio, única e exclusivamente porque eu não quis receber.
O senhor acha, então, que a comissão não agiu da maneira com que deveria agir, com o rigor que deveria ter agido?
É uma percepção minha, que eles têm todos os direitos de dizer o contrário, mas os fatos têm que ser interpretados. E os fatos estão aqui. O relatório diz que eu queria mudar o rumo da investigação porque trouxe 2 notas fiscais atestadas, porque ele não queria ouvir isso, não queria aprofundar as investigações. Né? A gente tem visto aí em várias CPIs, quando surge um fato que liga a outro, eles vão puxando, pede informação, pede dado, pede isso, pede aquilo. Né? Eu estava trazendo uma informação pertinente ao fato, que eles, inclusive, já tinham conhecimento informal, estava levando para formalizar o fato. Não foi incorporado ao relatório final. Só tem que ter uma justificativa. Uhum. Por que não foi incorporado?
Perfeito. Prefeito, os integrantes da comissão disseram que o senhor foi muito nervoso prestar depoimento, inclusive se valeu de pelo menos 50 servidores da prefeitura, cargos de confiança, e que estavam ali para lhe prestar solidariedade em horário de trabalho. Qual a posição do senhor com relação a isso?
Olha, primeiro, Vanderson, eu não estava nervoso, eu estava indignado, como estou agora, falando com veemência.
Entendo.
E quando você é impedido de falar, um prefeito é convidado a comparecer, olha os termos do convite, eu vou te falar aqui, é brincadeira, o último, só um minutinho aqui que eu vou ler os termos do convite. Só um minuto. Aqui. Considerando Vossa Senhoria notificado para os devidos efeitos legais a partir da data ciência desse documento, especialmente para assegurar o direito de ampla defesa e ao contraditório que lhe é assegurado pelo artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, podendo acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de seu procurador. Eu não estava ali na condição de investigado, por que eu precisava de defesa do contraditório? Amplo direito à defesa e ao contraditório. Entendeu? Então, é um fato.
Tá.
Você?
Por favor.
Pode falar, Fabiano.
Pode pôr o outro microfone, por favor, ele. Por favor, secretária. Secretária Fabiana Belotto.
Boa tarde a Boa todos, tarde. Wanderson. Me causa muita estranheza que agora que acabo de abrir o meu zap e estou sendo ameaçada, né, pelo vereador Bernardo de Pinho, né, ao sair daqui, com certeza.
Mas ameaçada em que sentido?
Tomarei, dizendo que... Posso ler?
Por favor.
Vou arrebentar com vocês, tá? Tomem cuidado. Agora vou para o pau, agora vou rasgar, tá? Com o relatório que a Polícia Civil fez, vocês querem palanque, né? Põe um monte de interrogação. Então, vão ter. Você não tem consideração com ninguém. Vocês vão ver. Não sabia que era... que era falsa, né? Falsa. É, quem apurou isso foi a civil. Então, assim, não estou entendendo porque.
A senhora
que o
tomou isso
vereador,
como uma ameaça?
Eu entendo isso como uma ameaça, sim, Wanderson. Né? Não sei por que ele está passando isso. Se nós estamos aqui esclarecendo fatos, né? E eu gostaria também de deixar que, assim como o prefeito, eu fiquei muito indignada, porque à época estava como secretária de saúde, né, com uma assessoria jurídica, e nós apuramos todos esses fatos, mandamos. Há 8 meses atrás...
A senhora era secretária de saúde à época, né?
À época, secretária de saúde, mandamos há 8 meses atrás isso para a Câmara, para que fosse apurado, né? E somente 9 meses depois, que não são nem 8, né, Wanderson? Após 9 meses depois, eles abrirem essa CPI, né, concluírem que realmente houve desvio de finalidade, né, produto, né, de um crime... E agora a gente vinha aqui se defender, porque eu acho que a gente tem direito deles falarem o que querem, mas nós também temos que colocar para a população a verdade, que nós estamos aqui para falar a verdade. E eu receber esse tipo de mensagem no meu celular, né, que eu não tenho nem tanta relação com esse vereador assim, eu entendo isso como uma ameaça.
A senhora tomará alguma atitude?
Tomarei, com certeza, saindo daqui, vou procurar também o nosso advogado pessoal e estarei tomando as minhas providências quanto a isso, Wanderson.
Perfeito.
Porque nós estamos aqui... para esclarecer os fatos à população. E eu acho que, realmente, se essa CPI quisesse apurar a verdade, teria me ouvido, enquanto secretária de saúde da época, teria ouvido os gerentes dos bancos, porque muitos desses ofícios que estão aqui, nós só conseguimos através do banco, porque nem dentro da Secretaria de Saúde não tinha cópia disso. A gente teve que ir atrás para saber qual é a despesa que tinha sido realizada. Teria ouvido outras pessoas, né? Não somente chamar o prefeito lá para dizer pura e simplesmente se ele quer receber uma ambulância ou não. Como foi dito aqui, realmente produto de um crime. Então, isso é inadmissível e eu acho que a população precisa realmente saber. Porque quem foi lesado com isso tudo até hoje, Wanderson, foi a população.
Tá certo. O prefeito, os integrantes da comissão, quando estiveram aqui, disseram que o senhor, em momento algum, apresentou a nota fiscal, inclusive que a nota fiscal teria se extraviado, ido para a Polícia Federal, uma coisa desse tipo. O senhor está mostrando aqui a nota.
Olha, eu levei no ato da CPI, que é o momento mais importante. Ela nunca foi solicitada antes, não sei se tinha sido encaminhada, não sei, não tenho certeza. Agora, essa nota fiscal, eles provavelmente tinham conhecimento. Mas isso não importa, eu levei no ato da CPI no momento que eu estava sendo ouvido.
Sim.
E não foi aceito nem incorporado aos atos. Eu acho que o mínimo que se espera de uma comissão de ética da Câmara, que a comissão de investigação tivesse apontado a formação da comissão de ética para julgar e cassar o mandato do então prefeito Robson como vereador. Porque isso aqui, uma pessoa que comete esses fatos, não é digno de estar representando o povo no Legislativo.
Prefeito Francisco, eu tenho a obrigação de lhe perguntar. O presidente da comissão está na linha. O senhor aceita falar com ele?
Se for para falar a verdade, sim.
O senhor aceita falar com ele?
Sem problema.
Ok. Vereador Bernardo de Pinho, vou tentar refazer o contato. Tá, tudo bem. Vereador Bernardo, bom dia.
Bom dia.
Estão todos te ouvindo nesse momento, Bernardo.
Bom dia, Vance.
Bom dia.
O que me estranha é que... Oi?
Tudo bem, pode falar, estamos te ouvindo.
O que me estranha, está me estranhando, escutando aqui agora, a gente acaba... Quando a secretária me procurou aqui no plenário, com medo de sair uma coisa na internet dela, tentando até acusar também, negócio de... Na época dela que era secretária de Bem-Estar Social, mas não veio um caso falar sobre isso. Olha só, o que a gente apurou...
Pois não, pode falar, pode concluir.
O que vem ao caso, a gente apurou, o que foi mandado para a gente apurar. Está nos autos, está relatado, houve desvio, é crime mesmo. Eu disse que tudo mais cedo aí. Eu não entendo o porquê de ficar causando essa confusão na cidade que eles estão causando. Agora quer dizer que a gente está fazendo palanque político, usando rádio para isso? Nós só fomos esclarecer os fatos. No entendimento nosso, nós queríamos sim saber se havia interesse de receber as ambulâncias, não, que não era o fato de investigar. Agora, se o prefeito quer que investiga tudo, manda para a gente a nota que não mandaram, manda para a gente tudo, pede ele, pergunta ele aí se quem foi...
Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo.
Quem foi na Polícia Federal com ele para denunciar isso? Quem partiu para denunciar essas coisas com ele? Entendeu? Então eu não entendo. Sabe por quê? Eu não concordo com algumas coisas, entendeu? Então, sei lá, eu acho que a gente foi imparcial, nós deixamos bem à vontade aí, nós não criticamos ninguém, não falamos nada. Agora, quer confundir a população de natividade com o fato dizendo que a CPI não apurou o que tinha que ser apurado? Nós relatamos todos os crimes que foram relatados. Pode ler o relatório que está aí. Foi relatado tudo. Agora, quer apurar tudo? Manda para a Câmara, que essa Câmara vai apurar, sim. Eu não estou negando de apurar nada, não. A gente apura tudo que vier para cá e tudo que foi crime. Quando eu falei com ela que tem auxílio da Polícia Civil aí, porque eu entrei junto com a Polícia Civil para apurar isso tudo, para ajudar na investigação, para ajudar ele a governar esse município. Não quero atrapalhar ele a governar esse município, não. Que é isso? Estão levando, distorcendo as coisas para o outro lado? Vem cá para a Câmara, então. Vamos fazer um debate amplo aqui. Apresenta as coisas. Eu perguntei ao controlador interno, pedi a nota, ele não me deu a nota. Agora, quer que consta no relatório se eu não tenho? A gente pede, eles não entregam? Pô, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. Vai caçar uma igreja, vai rezar um pouco, coloca Deus no coração, coloca ele na frente. Entrega a cidade de quem realmente é, igual fez na posse, consagrou a cidade. Faz uma coisa bonita, vamos descer do palanque, vamos fazer a coisa direita, vamos fazer a coisa coesa. Manda para cá, nós estamos aqui para fiscalizar tudo, não é para negar nada, não. Que aqui não tem ninguém para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não distorce as coisas, simplesmente fala a verdade, que a verdade vai prevalecer, tá? E juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle, ah, pai.
Ok.
E se quiser, nós vamos aí agora, vó.
Ok. Vereador, a secretária disse que o senhor ameaçou ela, é verdade isso?
Se eu ameacei, mandei ela na delegacia da parte. Vai lá na parte de mim, ué.
Secretário, dá o microfone pro seu lado, por favor, secretário.
Pode ter certeza disso, vereador. Na saída aqui da rádio, eu estarei me precavendo sobre isso. Eu não quero entrar em discussão com você por aqui, mas eu acho que minimamente você precisa ter respeito pelas pessoas. Que você não tem respeito pelas pessoas, você precisa passar a respeitar, tá bom? É só isso que eu tenho a te dizer.
Entendeu? Não, para de mentir.
Não somos nós, não, vereador. Para eu acho mentira. Que se você quisesse apurar para realmente os fatos, você teria me chamado para depor, teria chamado o gerente do banco para depor e não simplesmente se ater de ao mentir. Depoimento do prefeito.
Eu fui instruído pelo meu pai, policial civil, que tem respeito nesse município como polícia.
Okay.
Eu fui instruído por pessoas que têm direito de instruir a gente investigar. Agora, falar que a gente está passando a mão por cima de crime...
Ok. Vereador Bernardo, foi lhe dado, o senhor foi citado evidentemente, né? Foi lhe dado aqui o direito sobre isso. Por favor, enfim, nós vamos tocar aqui a nossa entrevista, ok, Bernardo?
Tá bom, obrigado.
Um abraço, meu irmão. Obrigado, querido. Que a coisa se resolva da melhor maneira possível. O prefeito disse que não gostaria de debater com ele, não é isso, prefeito?
Não, eu não gostaria de debater, mas é só para colocar, porque eu aceitei...
Se o senhor quiser, ele está na linha aqui ainda.
Não, eu só vou falar, eu não vou ficar batendo boca ao mesmo tempo. Se ele quiser falar depois alguma
Bernardo,
coisa,
se você quiser falar, continue na linha.
Diante dos fatos, não há argumentos. Os fatos estão aqui. Eles me ouviram única e exclusivamente para dizer sim ou não, e é só isso que está no relatório. Eles só queriam isso ou para eu ouvir sim ou não para jogar em cima de minha responsabilidade. Quando eu falei que tinha nota, ele disse nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa sessão. E está registrado em áudio e vídeo. Então, está registrado em áudio e vídeo, eu não tenho mais nada a dizer, é isso que eu queria falar, só diante dos fatos não há argumentos. Agora ele que se explique.
Ok. Vereador, o senhor está na linha ainda?
Estou na linha.
Pois não. Eu vou dar 30 segundos para o senhor poder fechar, senão a gente fica numa discussão infrutífera. A gente não chega a lugar algum. Por favor.
Se eu errei, Ivandro, eles denunciam. Não, ele mandou falar.
Ok.
Se eu errei, Ivandro, se eles me denunciam, faz o que quiser. Meu mandato é pautado na verdade, na imparcialidade. Inclusive, eu apoiei ele. Subir no palanque dele. O que me estranha muito é que ele disse no palanque que ia entrar na prefeitura, fazer uma auditoria para ver se tudo. Não fez. Depois, falou que ia levantar tudo também, não sei. Não fez. O que nós estamos vendo no município da cidade?
Mas...
São várias nomeações. São
Vereador, vamos nos ater ao fato, por favor.
Não, então vamos para os fatos.
Sim.
O que ele acha que deve ser investigado mais? Manda para a Câmara que nós vamos fazer. Não estou aqui para correr do pau, não. Pode mandar tudo que ele quiser ser investigado, a cidade que ele manda para cá. Inclusive, quando eles estavam fora do poder...
Vereador, esse relatório desses fatos foi mandado para a Câmara tem 8 meses.
Não foi.
Agora que vocês abriram a CPI. Para dizer que não mandaram, por que vocês não investigaram antes?
Não foi.
Por que não abriram a CPI antes?
Não foi mandado.
Os fatos, o protocolo foi encaminhado para o protocolo, para essa Câmara, pela Secretaria de Saúde, através da Controladoria Interna. Todos os fatos, e vocês investigaram só a ambulância, e todas as outras coisas que tinha que investigar, 1.100.000, por que só as ambulâncias?
Não foi.
Isso é parcialidade, é meia-verdade, para criar discurso político. Eu não vou ficar aqui discutindo com você, porque o povo de Natividade não merece isso. Mas você pode falar o que você quiser, eu não vou falar mais nada. Agora, fatos são fatos. Por que não abriu a CPI antes?
Mentiroso!
Ok. Vereador, um grande abraço para o senhor, viu?
Mentiroso!
Ok. Bem, ele mesmo desligou, não foi eu. A linha caiu, não foi eu que tirei do ar. Ok? Prefeito, por favor, se o senhor quiser, para a gente poder encerrar isso uma vez por todas, acho que a gente vai ficar discutindo aqui, não vai chegar a lugar algum.
Bem,
é a minha percepção, né? Não sei. Se o senhor achar que devo acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
Tudo que tinha que ser dito já foi. Nós viemos aqui com o intuito de esclarecer. As pessoas ouviram
o que a CPI quis hoje de manhã. Por favor, troque de microfone, por favor.
Eu vim aqui para dar a nossa versão dos fatos e apresentar os documentos dos que nós estamos falando. Tem nada que eu diga aqui que não está absolutamente consubstanciado aqui em documentos. Que a grande maioria deles, ou se não todos, já tinham sido encaminhados à Câmara à época. Então, realmente, o que eu quero dizer é te agradecer e que a população foi lesada. A população de Natividade foi lesada. E nós esperamos que a justiça seja feita. Porque os fatos não têm nada a ver com o governo, mas as consequências têm. Porque nós ficamos com 1 milhão a menos para trabalhar, esvaziado dos cofres públicos no dia 30. Se era uma coisa tão importante, um prefeito que está para sair no dia seguinte, ele, se tem o mínimo de bom senso, ele teria deixado para o próximo prefeito decidir sobre o que fazer com esse 1 milhão. Mas torrou na madrugada de forma absolutamente ilegal. E os fatos vão ser comprovados a seu tempo.
Prefeito, para a gente poder fechar, esses recursos, caso sejam depositados até judicialmente, eles, por um município, não valdam mais.
Aí vai depender de uma edificação da justiça, né? Eu não sei o que que...
O relatório do DENASUS pede devolução.
Pede para o Fundo Nacional de Saúde.
Para o município
não volta mais.
Exatamente.
Né? E nós tivemos que usar...
O senhor acha que esse recurso está perdido?
Aí vai depender da conduta da justiça, da polícia, eu não sei, realmente eu não posso dizer. Hoje, a única coisa que a gente tem de oficial é um posicionamento do DENASUS pedindo para que seja devolvido pelos responsáveis à polícia, ao Fundo Nacional de Saúde.
Entendo.
Existem outras questões que eu realmente não posso, não tem como dizer, porque não cabem, não competem a mim, que vão ser decorrência da própria investigação.
A própria CPI diz que não identificou, não houve superfaturamento, que o preço pago, inclusive, foi um preço até abaixo do mercado.
Eu não posso também afirmar isso, porque eu não fiz esse tipo de análise, Entendo. Não tenho condição de falar sobre isso.
Perfeito. Mas, então, a posição do município agora é de, entre aspas, não se meter nessa história.
Claro, aí a empresa não passa o que ela deve... Nisso. E os órgãos de controle vão fazer o que eles acham que deve, e cada um... Agora, o governo sofreu profundamente com a perda desse dinheiro, porque tinha, inclusive, dinheiro para pagar prestadores de serviço, como o hospital e o PROASA. Nós tivemos que tirar dinheiro desta receita, desse período, para pagar e restituir o hospital e coisas devidas, tanto de produção do PROASA quanto do hospital e uma série de outros programas, como o PAI, que é um programa do governo do estado que também foi nessa brincadeira. Então, não foi só um desvio de finalidade, mas houve lesão ao interesse público e as pessoas foram lesadas no seu direito de ter esse dinheiro para remunerar os serviços que realmente foram prestados a população, e não foi, já estava depositado para pagar a PAI, para pagar o asilo, para pagar o PAI, o PROASA, nem a PAI, hospital e PROASA,
Prefeito,
e não foram pagos.
É, Só para a gente poder fechar aqui, algum representante chegou a procurar o senhor pessoalmente dessa empresa? Não. Sim ou não?
Oficialmente, não.
Não. Momento algum...
Oficialmente, não.
Extraoficialmente, talvez.
Extraoficialmente, sim. Uhum. E eu falei exatamente isso aqui. Olha, isso está judicializado, está na Polícia Federal, faça o que vocês acharem que deve. Uhum. E não foi o dono da empresa, porque eu não sei quem é. Foi uma pessoa que se dizia amigo dos donos. Uhum. Então, eu não tenho... Foi extraoficial, eu não tenho porquê, né, entrar nesse detalhe. Se fosse oficial, eu teria me posicionado oficialmente. Foi extraoficial, me posicionei extraoficialmente e, em momento nenhum, nós... Tornamos público isso, porque foi uma extraoficial e eu dei uma posição pessoal, não foi de prefeito, foi de pessoa. Falei, olha, isso está já nos órgãos de controle, faça o que vocês acharem que deve. Ponto.
Tocarei no assunto porque eu toquei com os vereadores da comissão. Existe uma outra comissão em curso, investigando especificamente agora o seu governo, supostas irregularidades com festa, com pneu, etc. e tal. Diante dessa situação que se formou, como é que o senhor recebe mais uma CPI?
Não recebo com a maior naturalidade. E isso que eles estão fazendo contra o meu governo deveria ter sido feito com a mesmo rigor com o governo passado, com esse fato. Uhum. Eu só espero que eles usem o peso e a medida certa. Eu não tenho problema, nós não somos imunes à investigação. Pode investigar, é o dever da Câmara, tem que fazer, não tem problema nenhum. Agora, só não pode... fazer chegar a conclusões que não sejam legais, porque nós temos meios de nos defender. Porque a verdade é a verdade. Se eles apurarem algum ilícito, naturalmente sofreremos todas as sanções. Agora temos a consciência absolutamente tranquila de todos os atos que nós cometemos e de todas as responsabilidades que nós assumimos.
Seu relacionamento com a Câmara é o pior possível, né?
Acho que você pode tirar suas consequências, né?
Não. Diante das circunstâncias, eu acho que não pode ser, a conclusão não pode ser outra, né? Agora, como é que o senhor pretende mexer com isso, lidar com isso, o prefeito?
Olha, Vandes, eu sempre disse, inclusive já disse a você em várias vezes, eu não tenho vereadores do prefeito.
Os vereadores dizem que
a necessidade de ter
a relação está mal por culpa do senhor. O senhor, às vezes, alguns interlocutores dizem que é o contrário.
Os vereadores.
Como é que fica essa história?
Os vereadores. Eles não, a grande maioria dos vereadores não foi eleita conosco, foi eleita numa eleição suplementar. Todos eram fiéis ao ex-prefeito, aos ex-prefeitos. Então, isso é mais do que natural. Eu tentei, da minha parte, fazer o meu papel. Uhum. Nunca propus nenhuma imoralidade para ninguém. Nunca recebi proposta imoral também de ninguém. Apenas é opção deles se portar politicamente dessa forma. Eu não posso fazer nada, entendeu? Já chamei várias vezes em reuniões que eles não preferiram não conversar, não comparecer. É o direito que eles têm, não tem problema, entendeu? Votaram questões de interesse do município? Votaram, sim. Isso também é uma questão...
Eles alegam, inclusive, que todos
que
os projetos do senhor foram votados.
Eu espero que continue
aprovados,
assim.
Na verdade.
Aprovaram, eu espero que continue assim. Não precisa ser amigo do prefeito, nem precisa gostar do prefeito, nem votar no prefeito, nem subir no palanque do prefeito. Votem as matérias que sejam de interesse da população, ponto, e acabou. Só isso. Eles têm que ser vereadores de inatividade, têm que ser vereador de oposição nem de situação.
Entendo.
Como eu sou prefeito de inatividade. Eles agem com a consciência deles dessa forma. Eu não preciso ter relacionamento bom, não. Precisa ter um relacionamento institucional.
Okay.
E que eles tenham responsabilidade com as coisas que eles votam para a gente poder, né, continuar tendo essa relação institucional.
Okay.
Agora, se a CPI apurar fatos corretos, ótimo, perfeito. Vamos pagar se tiver que pagar. Se apurarem fatos de uma forma indevida, vão também eles ter que responder por isso. E ponto, acabou.
Perfeito. O senhor está acompanhando alguns advogados, algum deles quer colocar uma coisa? Doutor, por favor. Doutor Tiago Mota.
Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Tiago, sou controlador interno do município. Tenho sido sistematicamente atacado por alguns vereadores se valendo da imunidade parlamentar. O prefeito Terino Robson chegou ao ponto de usar a palavra de bascalão para se referir a mim, quando eu, enquanto controlador interno, denunciei desvio de finalidade de 1 milhão. Aí, naquele momento, ele disse, eu quero que ele mostre onde está 1 milhão, e disse, é um advogado de M. Né? E aí, hoje, a própria Câmara faz um relatório com desvio de finalidade de recurso público. Outro vereador disse que eu era comissionado de Facebook, fez um tumulto danado, achando que 10, 11 horas da noite eu não posso ter vida própria, enfim. Mas a minha fala, Vandes, sem sair do assunto, é sobre a fala do vereador Bernardo aqui, quando disse que pediu ao controlador interno as notas fiscais atestadas.
Controlador seria o
controlador
senhor.
Interno sou eu. Uhum. Eu queria pedir a ele o número do protocolo do pedido das notas atestadas. porque não chegou a mim pedido nenhum. Salvo o município tenha outro controlador geral que eu não conheço, né? Então essa informação dele é uma informação extremamente mentirosa. Então, eu queria deixar bem claro isso. E estou à frente desse processo de investigação, quando ele disse que, não, que o prefeito disse que faria auditoria e não fez. Vereador, eu algumas vezes convidei o senhor aí ao controle interno, e aí, né, de boca, convidei o senhor, porque o senhor era uma pessoa que a gente, o grupo de juventude dessa cidade, via com alguma admiração, acho que via, acho que depois disso tudo não vê mais. O senhor teve muito voto, vereador, sendo candidato pelo partido do Tanin, muito voto, né, de muita gente que acreditava no senhor. Enfim, mas só para chegar no ponto, ele disse que só fazia auditoria, as auditorias estão feitas, várias coisas estão prontas, muitas coisas foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, se o senhor puder descer um protocolo pedindo que foi mandado para o Tribunal de Contas, eu vou estar encaminhando para o senhor oficialmente, sem menor problema, né, sem maiores questões.
Tá certo. Tá, okay? Prefeito, muito obrigado pela sua presença, foi lhe dado o direito que o senhor solicitou de maneira democrática, ampla, como deve ser, né? Como não fiz nada mais do que a minha obrigação, e espero que a situação se esclareça e que se desenrole da melhor maneira possível, viu? É o que nós queremos.
Da mesma forma,
esse embate, às vezes, quem perde é só a população, infelizmente.
Da mesma forma, eu só tenho a dizer o seguinte, eu te agradeço mais uma vez por essa abrir esse espaço para a gente fazer aqui o contraditório, que é altamente democrático, mas dizer assim, que a gente está trabalhando incessantemente, todos os dias, numa situação de crise terrível, sem dinheiro para absolutamente nada. Ontem, né, tivemos uma reunião com os prefeitos e nossos representantes estavam lá. É só lamentação, diminui recurso, o governo do Estado está numa situação de financeira caótica, dividindo pagamento. O governo federal já está dizendo que vai começar a atrasar os seus compromissos, porque, enfim, é uma crise sem precedentes. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Queremos fazer nossa proposta, inclusive, de reajuste salarial com a responsabilidade de pagar, porque nós não vamos ser demagogos de mandar proposta que a gente não possa pagar. Estamos acabando de fechar a proposta. Não vai ser lá grandes coisas, mas é o que os cofres da prefeitura permitem. Então, nós queremos dizer, assim, que estamos trabalhando. Tá e certo. O povo vai julgar na hora certa.
Tá certo. Prefeito, um grande abraço. Muito obrigado pela presença de todos.